DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Está com Glória Sousa, vamos ao noticiário. É mais um dado para a polémica que envolve os resultados provisórios das eleições em Angola. A UNITA anunciou que vai recorrer para o Tribunal Constitucional. Segundo o principal partido da oposição angolana, apenas 3 comissões provinciais eleitorais respeitaram até o momento a lei sobre o apuramento dos resultados, nomeadamente Cabinda, Uíge e Zaire. Depois da Casa CE, é agora o Partido de Renovação Social que admite impugnar os resultados das eleições gerais angolanas de 23 de agosto. Benedito Daniel, presidente e cabeça de lista do PRS, afirmou que as eleições foram o cúmulo da falta de transparência e exige que se demonstre como é que os resultados foram obtidos. O PRS foi o 4º partido mais votado, com 1,33% dos votos, tendo eleito 2 deputados, menos um do que na anterior legislatura. A Comissão Nacional Eleitoral Angolana anunciou que vai instaurar um inquérito para analisar o comportamento de alguns comissários nacionais e provinciais. Segundo a porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, alguns comissários têm tido uma conduta desviante. A Casa CE já condenou a posição da CNE. Um grupo de comissários da oposição, nomeadamente da UNITA e Casa CE, anunciaram que se demarcavam dos resultados provisórios que dão a vitória ao MPLA de 61%. Os comissários alegam que os resultados não foram obtidos com base em termos legais. Entretanto, a CNE informou ainda esta terça-feira que estão concluídos os apuramentos provinciais definitivos das eleições gerais em 11 das 18 províncias de Angola. Na Serra Leoa, a sede do Partido da Aliança Democrática, na oposição, fica hoje destruída pelas chamas. O porta-voz, Mohamed Mansaray, disse que o incêndio foi causado por uma bomba que terá sido lançada para os escritórios do partido. A polícia ainda não se pronunciou sobre o ataque à sede do partido em Freetown. Depois da manifestação da oposição no Togo, saíram hoje às ruas de Lomé apoiantes do presidente Faure Gnassingbé. Os simpatizantes da União pela República, o partido no poder, pretendem manifestar-se até quinta-feira. Num ambiente tenso no Togo, vários partidos e coligações da oposição exigem a libertação de dezenas de pessoas detidas durante a manifestação de 19 de agosto, em que morreram 2 pessoas. As Nações Unidas condenaram a incursão de tropas congolesas nas instalações da missão MONUSCO em Kananga, no centro da República Democrática do Congo. Os militares estavam na busca de um jornalista que se tentou refugiar junto dos capacetes azuis. O jornalista Dii Chiteng, dissidente do regime do presidente Joseph Kabila, era perseguido porque queria apresentar em público um manifesto assinado por várias organizações que pede uma transição democrática para o país. As autoridades do Níger ordenaram milhares de pessoas para deixarem as suas casas na capital Niamey devido às cheias. Sem terem para onde ir, muitas estão abrigadas em escolas. Mais de 40 pessoas morreram desde o início da época das chuvas no Níger, em junho. O mau tempo já destruiu várias infraestruturas em diversas partes do país. Milhares de pessoas tiveram também de abandonar as suas casas em Houston, nos Estados Unidos, no estado do Texas. A forte precipitação, devido ao furacão Harvey, entretanto transformado em tempestade tropical, causou brechas num dique e 2 barragens começaram a transbordar água. O presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, deslocaram-se ao Texas para ver a devastação causada pela tempestade, que já matou pelo menos 9 pessoas. Donald Trump avisou a Coreia do Norte que todas as opções estão em cima da mesa. A ameaça do presidente dos Estados Unidos acontece depois de Pyongyang ter lançado um míssil que sobrevoou e ameaçou seriamente o aliado Japão. A chanceler alemã Angela Merkel defendeu o prolongamento dos controlos das fronteiras do espaço Schengen. O assunto estará em cima da mesa no encontro entre Merkel e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, esta quarta-feira em Berlim. Foram as notícias. DW.
Jornal da Noite.
Fraude como modus operandi das eleições em Angola não é surpresa, diz investigadora. Empresas alemãs estão mais otimistas quanto ao investimento em Moçambique. E caso Amorani em Nampula, norte de Moçambique, causa discórdias. Saiba porquê, dentro de instantes. João Lourenço, que poderá ser o novo presidente de Angola, disse numa entrevista a um jornal espanhol que os resultados eleitorais foram bons. Opinião diferente tem a oposição, que contesta os resultados provisórios que dão vantagem ao MPLA de 61%. Esta terça-feira, mais comissários eleitorais da oposição demarcaram-se dos números da Comissão Nacional Eleitoral por considerarem que não foram obtidos com base legal. Em entrevista à DW África, a investigadora independente Paula Roque não descarta a hipótese de fraude eleitoral.
Eu acho que em Angola nunca houveram eleições livres, justas nem transparentes. Houve sempre irregularidades, por isso não me surpreende que a fraude continue a ser um modus operandi para estas eleições. Agora, isto não é para dizer que eu acho que o MPLA teria naturalmente perdido estas eleições. Acho que o MPLA tem um grupo muito forte de apoio dentro de Angola, mas também revela que já não tem o poder hegemónico que tinha. Tanto a UNITA como a Casa CE conseguiram, de facto, tirar muito apoio ao MPLA, mesmo dentro de Luanda, que sempre foi a parte mais forte em termos do eleitorado do MPLA. Isto deixa Angola numa situação muito complicada e provavelmente numa crise pós-eleitoral que nós esperemos seja resolvida de uma forma pacífica.
Que conclusões é que podemos tirar dos resultados até agora divulgados que dão a vitória ao MPLA com 61%, mas com queda na votação e o crescimento nos votos da oposição, nomeadamente da UNITA e Casa CE?
Estas eleições revelam duas coisas. Primeiro, que a oposição ganhou muitos apoiantes. A UNITA saiu do pós-guerra de uma forma muito enfraquecida, mas conseguiu nestes últimos 15 anos quase uma identidade nova. Conseguiu redefinir-se politicamente, que foi muito importante. A Casa CE também emergiu como uma terceira opção. E o apoio que estas duas forças de oposição revelam é que a sociedade e a população angolana quer mudança. O que o MPLA não conseguiu fazer, não conseguiu convencer a sociedade e a população angolana que ia haver, de facto, uma mudança. Neste caso, ia haver continuidade de um sistema de governação que não estava a conseguir dar resposta às necessidades reais que a população angolana tem. Estas eleições também demonstram a forma pouco preparada que o MPLA teve para lidar com os resultados. Qualquer equívoco que há em relação à credibilidade e legitimidade dos resultados, em relação às atas síntese ou a qualquer outro elemento em relação à contagem dos resultados, mostra de facto que o partido no poder não só não estava à espera destes resultados, mas não conseguiu também legitimar as fontes dos resultados deles.
O que é que representa o presidente cessante José Eduardo dos Santos à frente do partido no poder, perante uma nova figura na presidência?
Eu acho que ele vai ter poder para definir a política de Angola. E o rumo político de Angola foi, especialmente depois de 2002, definido unicamente com algumas exceções de tecnocratas, mas foi a visão do presidente José Eduardo Santos. Angola vai ver, neste caso, provavelmente dois polos de governação. Se o João Lourenço quiser fazer algumas reformas, vai ter que assumir o poder da presidência que tem. Porém, vai só conseguir fazê-lo com a autorização do MPLA, que está sob o controle do presidente José Eduardo Santos. Por isso, ele vai ter algumas limitações no poder real que ele irá herdar.
É a opinião da investigadora independente Paula Roque, que, como ouvimos, considera que o MPLA não esperava os resultados obtidos. E por isso, perguntamos hoje, os resultados anunciados das eleições angolanas surpreendem-no? Contamos com a sua participação.
pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Alguns empresários estrangeiros a investir em Moçambique estão otimistas quanto ao negócio no país. Investidores alemães acreditam na melhoria do ambiente de negócios com a melhoria do panorama político. Foi o que constatou o nosso correspondente Romeu da Silva na FACIM, a Feira Comercial e Industrial de Maputo.
Algumas empresas alemãs presentes na Feira Comercial e Industrial de Maputo, FACIM, estão mais otimistas nos seus negócios em Moçambique. O facto fica a dever-se aos últimos desenvolvimentos políticos, sobretudo o recente encontro entre o líder da RENAMO, Afonso Ndlyakama, e o presidente da República, Filipe Nyusi. As empresas alemãs referem que este dado político vai melhorar o ambiente de negócios e expandir os seus investimentos para as outras partes de Moçambique. Stella Mendonça, da empresa alemã de produção de painéis solares, enaltece a promessa do líder da RENAMO, Afonso Ndlyakama, de desmobilizar as suas forças residuais.
Vamos louvar o presidente que foi à mata para encontrar, e não há nada que comprometesse a paz do povo moçambicano. Isso é muito bom para o negócio, isso é muito bom para a população, isso é muito bom para Moçambique, porque Moçambique tem muito potencial, mas se há potencial onde é fracassado por questões de conflitos que podem ser resolvidos, isso é uma pena para todas as gerações vindas.
A empresa, com a instabilidade que o país está a viver, está a pensar em expandir os seus negócios para os distritos que não têm energia elétrica.
Vamos fazer mais trabalhos e ter mais oportunidades, sobretudo em distritos que estão completamente off-grid. Escolas que não têm energias, hospitais que têm problemas de energia ou que têm instalações fraquíssimas.
A empresa de consultoria, Galf, que opera na área de água e saneamento, também defende uma estabilidade política e económica para que haja desenvolvimento em qualquer país. Para o caso de Moçambique, o engenheiro Guilherme Dreima refere que todo investidor quer investir em países seguros como Moçambique.
Eu acho que é um pouco esse caminho que o governo está seguindo agora, o Moçambique está seguindo, está conseguindo já estabelecer a paz no país, voltar com a paz no país e também reestruturar sua condição econômica.
Guilherme Dreimer lamenta o fato de o país estar a atravessar um momento econômico não bom, com um bloqueio de fundos por parte do Fundo Monetário Internacional. O empresário moçambicano pode ter regredido nos seus negócios, mas há esperança de que tudo será resolvido.
A partir do momento que isso tudo se resolva, eu acho que está num bom caminho para que isso aconteça. As empresas estrangeiras, eu acho que todas elas que já trabalharam aqui em Moçambique acreditam muito nisso e vão trazer os recursos necessários para os projetos que estão desenvolvendo a partir do momento que se tenha uma estabilidade econômica.
O empresário alemão refere ainda que há muita vontade de empresas germânicas investir em Moçambique também por causa dos recursos que o país possui.
Entendemos também que existe um potencial muito grande aqui para desenvolver projetos em parceria com as empresas locais. É um pouco isso que nós buscamos nesses projetos que nós estamos desenvolvendo aqui junto ao Estado moçambicano.
A FACIM é uma feira anual com dimensão internacional que conta para esta edição com 26 países, alguns deles a Alemanha. Rumo da Silva, DW, Maputo.
É mais um episódio da novela Amorane MDM. O porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, Sante Carmona, diz que o edil de Nampula, Mahamudu Amorane, continua a ser membro do segundo maior partido da oposição. Carmona contraria, assim, outros membros do partido que já pediram publicamente que o edil abandone a liderança da autarquia local e do partido. Amorane reafirma que vai mesmo abandonar o MDM e concorrer às autárquicas de 2018 por outro partido. Os detalhes com Sitoy Lutschek.
O caso Amorane continua a ser motivo de discórdia entre os membros do Movimento Democrático de Moçambique. Recentemente, o delegado do MDM em Nampula, Luciano Tariek, disse que o presidente do Conselho Municipal devia abandonar a liderança do município. E o secretário-geral do MDM, Luiz Boavida, também anunciou que já pensa num novo candidato para as eleições municipais em Nampula em outubro do próximo ano. Mas, em entrevista à DW África, o porta-voz do partido, Sandy Carmona, esclarece que Amorane continua a ser membro do partido.
O MDM Bem, ainda não recebeu formalmente uma comunicação do Amorane a dizer o contrário daquilo que todo mundo sabe. Quando formalmente dizer que já não é do MDM, ele pode perder a popularidade que ele tem, pertence ao MDM.
Caso haja uma reconciliação entre o edil de Nampula e o MDM, o partido poderá apoiar novamente a candidatura de Amorane à sua própria sucessão? O porta-voz responde.
Os órgãos do partido, com certeza que nessa devida altura saberão se posicionar e encontrarão alguma resposta a essa possibilidade que está a aventar. Lembrando que o MDM em nenhum momento apareceu publicamente a reagir em torno do teatro do colega Morano.
Sandy Carmona garante que o partido liderado por David Simango já está a trabalhar para se manter na governação do município de Nampula nas próximas eleições de 2018. Mas a Morano volta a afirmar que já não pertence ao MDM.
Carmona, o mesmo deles, acha que eu sou membro do partido. E foi com eles, isso não tem nada a ver, porque eu já esclareci o que tem acontecido com o MDL. Foram a público querendo manchar a minha imagem. E eu estou completamente distanciado com o MDL.
O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula volta a dizer que vai concorrer à sua própria sucessão nas eleições de outubro de 2018, sem alinhar com o MDM.
Vou me recandidatar para segundo mandato. Eu tenho compromisso com esse povo que votou para esse programa. Tenho cuidado com grupos jovens. O mesmo. O que eles acham? Como que eu posso me recandidatar a várias formas? E isso não interessa. Eu disse oportunamente. No momento vai se perceber como vai ser e qual grupo que poderá suportar essa recandidatura.
Mahamuda Morana assegura que não está a criar o seu próprio partido, como se tem afirmado, e também não vai concorrer pela Frelimo, nem pela Renamo. Recorde-se que o mau relacionamento entre Amorane e o MDM vem desde 2014, alegadamente por aquele partido estar a interferir a sua governação e promover campanhas de difamação à sua pessoa. Sitoy Lucheque, DW, Nampula.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos se os resultados anunciados das eleições gerais em Angola causaram surpresa ou eram esperados. Boa noite, António Rocha. Temos muitas respostas.
Boa noite, Glória. Como sempre, muitas respostas e as perguntas e as respostas dizem logo que nada de surpreendente. Por exemplo, Narciso Pedro diz que esses números não me surpreenderam. Pelo contrário, o MPLA não esperava essa vontade dos partidos em desmascarar o seu jogo de fraude, pois só alcançaremos a felicidade quando houver direitos iguais na distribuição das nossas riquezas de uma forma justa. Os resultados anunciados não correspondem em nenhum sítio à verdade. O Figueira de Cacinda escreveu para dizer que, grande surpresa, olhando pelo clima da frustração que antecedeu o pleito, é uma surpresa que indicia que houve mesmo uma fraude bem construída pelo MPLA e a CNE. Seja lá quem fosse o vencedor, ninguém chegaria aos 50%. Daí que esta vitória qualificada do MPLA não corresponde à verdade, diz Figueiredo Cacinda. Lafou Balde, da Guiné-Bissau, diz que seria muito bom verificar esses resultados antes que seja tarde demais, e tudo isso para o bem da democracia angolana. Paulo Antoni escreveu no Facebook para dizer que desta vez a fraude deu para o torto. Vejam só, para acreditarem que houve fraude, e ele cita os exemplos. Nas eleições de 2008, o MPLA ganhou com 81%. Nas eleições de 2012, ganhou com 71%. E este ano, dizem que ganhou com 61%. E pergunta, vocês acham que isso é coincidência? Não, a única manobra que estão a fazer é controlar o Parlamento, ou seja, ter a maioria qualificada para poder dilapidar a riqueza angolana. Quintino Medi, estudante guineense no Marrocos, escreveu para dizer que os resultados anunciados pela CNE foram exageradamente empolados, daí que estejam para lá das expectativas, Glória.
Obrigada, António Rocha, em especial aos ouvintes, internautas, que mais uma vez tiveram uma forte participação na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Já sabe que pode saber mais informação atualizada na nossa página www.dw.com/português. Da nossa parte é tudo. Tenha uma boa noite.